Boa tarde. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ontem nós participamos aqui, na minha participação, observamos juntos, olhando para o versículo 7 do capítulo 3, Adão fazendo cinta para si e também para sua esposa, o casal fazendo aquela vestimenta. Depois que pecaram contra Deus, depois que caíram. A vestimenta, como nós conhecemos, surgindo num contexto de queda, de degradação. E olhando para o versículo 7, terminei a minha participação ontem, compartilhando com os irmãos o pensamento tirado desse versículo. Pensamento que diz que nos ensina que a nudez é algo pessoal, é algo íntimo, é algo particular. Cada pessoa deve guardar consigo mesma a sua nudez. Isso de modo geral vai ajudar a irmã a escolher a vestimenta que ela deverá usar. Não entramos em detalhes de centímetros de comprimento. Nos valemos tão somente da palavra de Deus, esperando também que o Espírito Santo nos faça sensíveis para nos submetermos aos princípios da palavra de Deus e adotarmos as vestimentas que de fato agradam a Deus, venham honrar a Deus. Então, pensar que a nudez é algo pessoal, algo particular, íntimo, que deve ser guardado, isso é um critério que poderá ajudar a irmã a escolher a vestimenta que ela deverá usar. Mas tem algo que nós comentamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que também pode ser colocado ao lado do capítulo 7, do capítulo 3, do versículo 7, quando observamos aqui alguns riscos, alguns perigos associados à nudez. Observamos juntos a prostituição, no versículo 4, do capítulo 4, 1 Tessalonicenses, a lascívia, no versículo 6, a ofensa, ao irmão e também a defraudação. Lemos também no versículo 7 a impureza. Então, além daquela verdade que nós podemos extrair do versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis, é algo particular, é algo pessoal. Esses riscos aqui associados ao uso do corpo, associados ao corpo ou ao mau uso dele, poderá também ajudar a irmã a escolher a sua vestimenta. Estou enfatizando a irmã, não querendo dizer que os irmãos devem se vestir desleixadamente. Não é isso, não é essa a minha intenção. Estou querendo acompanhar a ênfase que a Bíblia dá quanto à vestimenta feminina. Então, a irmã vai adotar uma vestimenta. Vamos pensar numa vestimenta que ela tenha adotado. Essa vestimenta te dá liberdade quando você está próxima de outras pessoas? Que bom. A vestimenta vai deixar, especialmente a pessoa do sexo oposto, vai deixá-la em liberdade? Porque pode ser que a irmã se sinta em liberdade com a vestimenta que ela está trajando, mas pode ser que a pessoa do sexo oposto não tenha a mesma liberdade. O teu marido, se você, claro, é casada, vai ter liberdade ao ver a tua vestimenta? Não vai ter meios ou razões para depois te procurar e sugerir uma outra vestimenta? São critérios. Agora estou em Tessalonicenses 4, versículo 4, versículo 5, a lascívia, que é uma agressão à opinião pública, é um atentado à opinião pública, a tua vestimenta vai causar esse impacto na opinião pública, um impacto negativo. Então a vestimenta não deve ser, essa vestimenta não deve ser adotada. A vestimenta adotada vai ofender algum irmão? Vai defraudá-lo? A vestimenta vai causar algum tipo de impureza? Por palavra ou por pensamento? Então a gente nem precisa pensar em falar centímetros, metros. Essas verdades da palavra de Deus já tocam, já falam, já criam um padrão para a vida cristã, para o comportamento cristão. Isso foi o que nós pensamos ontem, na última participação. A nudez é algo pessoal, é algo íntimo, é algo particular e deve ser guardado. Ao adotar uma vestimenta, é necessário considerar os princípios da palavra de Deus. E hoje à tarde, talvez, a gente consiga falar sobre isso. Eu vou repetir aquilo que falei, já falei em relação à associação da nudez com a decadência espiritual. O homem caiu, o homem pecou contra Deus, o homem e sua esposa, evidentemente, desobedeceram. Então, se viram na necessidade de confeccionar vestimentas para a cobertura do corpo. Então, eu quero, mais uma vez, enfatizar isso. A conexão que a palavra de Deus faz, aqui no versículo 7, entre a nudez e a decadência espiritual. Eu aprecio muito, alguns versículos, não vou citar todos, mas Deus toma a nudez para representar um estado de morte. Eu acho isso muito precioso. E é valioso nesse contexto de vestimenta. Deus tomar a nudez para representar um estado de morte. antes do pecado, no versículo, capítulo 2, versículo 25, a nudez era sinônimo de inocência, de pureza. Era o contrário, de comunhão, de intimidade, de liberdade, plena liberdade, de vida. Mas depois do pecado, o próprio Deus, pela sua palavra, nos ensina isso. Ele toma a nudez para representar um estado de morte. Primeiramente, morte espiritual. Eu quero enfatizar isso. No versículo 10, Adão responde assim para o Senhor Deus: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A pergunta do Senhor Deus: quem te fez saber que estavas nu? Como é que você ficou sabendo que estava nu? E a sequência do versículo diz assim, no versículo 11: comeste, é o Senhor que está perguntando, comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Como você ficou sabendo que estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesses? É uma pergunta retórica. A resposta está dentro da pergunta. Você comeu? Sim, ele comeu. Mas o que o Senhor havia dito para Adão em relação àquela árvore? Em relação a comer do fruto daquela árvore? Está bem pertinho aí. Capítulo 2, versículo 17. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, note o que o Senhor disse, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor associa a atitude de comer daquela árvore proibida, a atitude de comer, ele associa ao pecado. É pecado, e pecado traz a morte. Nós cantamos, pecado traz a morte, e assim Deus declarou. Também no Novo Testamento, em Romanos capítulo 6, o salário do pecado é a morte. Então o Senhor está associando morte com comer. Se você comer, você vai morrer. O Senhor não disse: se você comer, você vai ficar nu. O Senhor disse: se você comer, você vai morrer. E foi o que aconteceu. Imediatamente foram separados de Deus, imediatamente, morte espiritual. E gradativamente morreram no sentido físico. Pecado traz a morte. Agora encontramos o Senhor Deus, capítulo 3, versículo 11, associando a nudez com o ato de comer. Agora ele tira a morte, a palavra morte, põe a palavra nudez como sinônimo. A nudez passou a ser símbolo de morte nas Escrituras. A nudez passou a ser uma figura para representar a condição de morte. Isso, esse princípio a gente vai encontrar na palavra de Deus. Nudez associada à morte. E nudez associada a pecado. A igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. A igreja disse ao Senhor: estou rico e abastado. Disse ao seu Salvador: estou rico e abastado e não preciso de nada. Estou rico porque falava a liderança, o presbitério. Tal qual o sacerdote é o povo. Então era uma representação da igreja, dizendo: estou rico e abastado e não preciso de nada. Uma igreja autossuficiente. E no sentido, no sentido histórico, por assim dizer, foi uma igreja realmente rica. A Laodiceia era uma cidade interessante, de muitas ofertas, uma cidade evoluída no sentido financeiro, no sentido de ciência. E pode ser que os irmãos tenham alcançado uma independência financeira interessante, mas eles inverteram valores. Porque o reino de Deus e a sua justiça é muito mais valioso do que os tesouros do Egito. Moisés considerou os sofrimentos de Cristo mais valioso do que os tesouros do Egito. Mas aqueles irmãos inverteram valores. A igreja se tornou autossuficiente. Então, se é autossuficiente, não precisa da palavra do Senhor, não é? Cada um pode se guiar pela sua própria verdade. E eu aprecio demais aquela expressão do Senhor: você não é quente nem fria, você é morna. É a mistura dos dois, não é? Água quente com água fria fica morna. E a coisa morna é repugnante, é repugnante. E quando eu me lembro dessa expressão do Senhor, eu posso pensar numa figura com muita propriedade para representar o relativismo. Aquela igreja vivia no relativismo. Cristo se tornou periférico. Cristo não era mais o centro daqueles irmãos, da reunião dos irmãos, da vida dos irmãos, da vida da igreja. Cristo se tornou periférico, secundário. Tanto é verdade que me parece que no versículo 20 do capítulo 3: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cristo estava do lado de fora. Ele não era central, ele era secundário. Cristo se tornou periférico. Agora ele está batendo a porta, chamando aquela igreja a um avivamento, a um despertamento, a um avivamento pessoal. Ele não disse: se alguns ouvirem a minha voz. Ele disse: se alguém, porque pode ser que alguns não queiram. Mas se alguém quiser, Cristo terá comunhão com ele. Uma igreja autossuficiente perdeu a direção da verdade. O salmista escreveu: na tua luz eu vejo a luz. Nós não conseguimos discernir o bem do mal sem a luz de Deus. Aquela igreja desprezou a palavra de Deus. E quando isso acontece, a igreja perde o conhecimento de si mesma. Ela estava pobre e não sabia. Ela estava cega e não sabia. Era miserável e não sabia. Estava nua e não sabia. Porque se despreza a Escritura, não tem como perceber a condição espiritual. O salmista, Salmo 119, versículo 19: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. O peregrino precisa de direção, precisa de orientação. E ele pede a Deus: não escondas de mim os teus mandamentos. Peregrino sem Bíblia é peregrino desorientado. E aquela igreja se tornou desorientada. Não reconhecia a própria miséria, pobreza, cegueira e nudez. Esse era o seu pecado. E o que o Senhor disse para aquela igreja? O Senhor recomendou àquela igreja comprar vestiduras brancas para se vestir, a fim de que não fosse manifesta a nudez dela. Nudez é particular, e o Senhor recomenda vestimenta para ocultar aquilo que é particular. Mas qual era a razão da nudez? O pecado daquela igreja, de abandonar o seu Cristo, seu Senhor, o seu Salvador, de se tornar autossuficiente e confiar exclusivamente nas riquezas do Egito, nas coisas do mundo. Então ali, o próprio Senhor Jesus está usando a nudez para representar a condição daquela igreja, a condição de pecado. Estava em pecado, precisava experimentar o arrependimento. Se nós temos em nossa mente essa compreensão, que nudez representa, depois da queda, morte e pecado, ou pecado e morte, nós vamos entender, vamos concluir, que a nudez aqui, ela pode representar, em Gênesis 3, a maldade geral do ser humano. Não simplesmente a nudez do corpo, mas a maldade geral, a sua condição original de pecador. Você já pensou nesse fato? O fato de existir duas nudez, a nudez do corpo e a nudez da alma, uma nudez física e a outra espiritual. E Adão foi despido por dentro e por fora, se viu mergulhado numa situação desesperadamente miserável por causa do pecado. A serpente disse: você será semelhante ao Altíssimo, os teus olhos serão abertos e vocês se verão à altura do Criador. Pecaram contra Deus, pecaram contra o Criador e se viram no lugar mais baixo, de miséria, por dentro e por fora, por dentro e por fora. Quando aquele casal pecou, foi despido, no sentido espiritual, despido da vida, porque foi separado de Deus, despido da comunhão, porque foi separado de Deus, despido da pureza, porque o pecado passou a fazer parte da sua natureza, despido da justiça de Deus, despido da santidade de Deus. O ser humano foi saqueado de todos os bens espirituais que gozavam antes do pecado. Nudez espiritual. Existe também a nudez física. Essa condição original de nudez espiritual é uma condição compartilhada com toda a raça. Adão compartilhou a sua miséria com todos os seus descendentes. Ele compartilhou as mazelas, as feridas do pecado com todos os seus descendentes. Isso significa dizer que eu e você herdamos essa condição de nudez espiritual. Despido da vida, despido da comunhão, despido da pureza, despido de santidade. Nascemos em pecado. E é uma condição original, compartilhada, uma natureza compartilhada. Ninguém se torna, no sentido espiritual, no sentido de posição, de condição, nu, depois dos 7 anos. Eu cansei de ouvir isso dos antigos, que uma criança se torna pecadora depois dos 7 anos. Não, não é isso. É uma natureza herdada dos pais, é um legado. Isso significa que eu e você nascemos assim. Nos achamos assim. Nos achamos assim, já no ventre da nossa mãe. Adão põe o nome na sua esposa de Eva, capítulo 3, versículo 20. A razão, ela é a mãe de todos os seres humanos. Você é um ser humano, claro, só estou brincando. Então você é um descendente dela. Paulo está pregando numa cidade chamada Atenas e ele prega lá dizendo: de um só Deus fez toda a raça humana, Adão. Toda a raça humana, Adão. Você faz parte da raça humana, então você tem também essa natureza de pecado. Essa condição original de nudez diante de Deus. O salmista, no Salmo 51, no versículo 5, o salmista Davi, ele diz: eu nasci em pecado. Ele passa a contar a sua experiência já fora do ventre da sua mãe. Já após ter vindo à luz deste mundo, ele diz: eu nasci em pecado. Pois ele volta para o ventre da mãe para dizer, para tirar qualquer suspeita, qualquer dúvida: em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está querendo dizer necessariamente que ele nasceu de um relacionamento ilícito e pecaminoso. Alguma ocasião que a sua mãe foi infiel ao seu pai. Não é isso que ele está dizendo. Em pecado me concebeu minha mãe. Quando ela me concebeu, quando ela ficou grávida de mim, ela tinha uma natureza de pecado. É isso que ele está dizendo. E não é uma experiência isolada essa. É a experiência de todos nós. No Salmo 58, versículo 3, ele fala dessa experiência, agora falando de dentro do ventre para fora. Salmo 58, versículo 3. É de Davi também esse salmo. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Concepção é aquele momento quando a mamãe ficou grávida. Permitam-me a linguagem simples. A intenção é só ser simples mesmo. Naquele momento, quando a mamãe ficou grávida, aquilo é a concepção. E o que Davi está dizendo por inspiração divina? Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. É ainda um embrião, quase não pode ser medido, mas segundo as Escrituras, já é um desviado da vontade de Deus, do caminho de Deus. Já errou o alvo da vontade de Deus. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Ele está falando da situação dentro do ventre. A segunda parte do versículo. Nascem, agora veio à luz e já se desencaminham proferindo mentiras. É uma questão de tempo. A natureza pecaminosa há de se manifestar. Já por uma questão de tempo, a condição de nudez, de santidade, de vida será demonstrada. Tem uma ilustração que eu tenho repetido e ainda não me cansei de repetir. E fala-se de uma mãe que deu à luz a um filho e foi visitada por um irmão. E o irmão disse: vamos lá ver o pecadorzinho. E ela falou: pecadorzinho? Que isso, irmão? É um anjinho. E o tempo passou, a brincadeira não saiu da mente daquele que visitou a mãe feliz por ter dado à luz a um filho. Mas da segunda vez ele disse: e aí, como vai o anjinho? A mãe respondeu: anjinho? É uma questão de tempo. E há de se manifestar essa natureza pecaminosa. Seja na pirraça, seja na birra, seja naquela atitude de não aceitar um não. De alguma forma, esse pecado há de se manifestar. Então, a nudez representando a condição original de pecado, de separação da vida, de separação de Deus. Agora, por outro lado, Deus toma as vestes, depois do pecado, Deus toma as vestes para representar, para figurar justificação, santificação, redenção. Vejamos, por exemplo, Jó 29, versículo 14. Eu me cobria de justiça, esta me servia de veste. Essa me servia de veste. Ele está falando da sua conduta prática. Eu me cobria de justiça e esta justiça me servia de veste, uma vestimenta espiritual. A segunda parte do versículo 14 ainda, como manto e turbante era a minha equidade. A minha equidade era como um manto e turbante. E equidade é respeito aos direitos individuais, aos direitos das pessoas, direitos individuais. E a equidade é um senso, ela faz parte porque é da justiça, porque é um senso de justiça. Alguém que tem um senso de justiça vai praticar a equidade. E justiça e equidade marcará o governo do Senhor Jesus na terra. Cetro de justiça e cetro de equidade, respeito aos direitos individuais, respeito desconhecido no reino dos homens, no governo dos homens, mas será uma marca do governo do Senhor Jesus. Mas observe isso aqui, a justiça, a equidade, representando vestimenta. Deus usa a vestimenta para representar justiça prática. Podemos usar também, recorrer também àquela passagem no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, ela está vestida, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. A noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, já está vestida. E a sua vestimenta, o tecido da sua vestimenta, é linho finíssimo, resplandecente e puro. E veja aí o restante do versículo, a explicação para o linho finíssimo. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A essa altura, a igreja já terá passado pelo tribunal de Cristo. O seu serviço, As suas obras já terão sido avaliadas. Agora ela está vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. E o tecido dessa vestimenta, os atos de justiça dos santos. Não é justiça imputada. Aquela justificação que recebemos quando cremos no Senhor Jesus, justificados, pois, pela fé. Não essa justificação imputada, mas os atos de justiça. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os atos de justiça. E nós poderíamos passar as páginas das Escrituras encontrando, rebuscando esses versículos que mostram essa associação da vestimenta com justificação, com santificação e com redenção. Pedro escreve às irmãs, e ele está pensando na irmã que ainda, a irmã que é casada, mas o marido ainda é descrente, e ele recomenda um testemunho silencioso ao marido, talvez um marido que já tenha ouvido o Evangelho, mas ainda é um desobediente à palavra de Deus. E Pedro mostra aquele desejo que a esposa tem de agradar o marido. Dois desejos ali. O desejo de vê-lo salvo, de vê-lo transformado, de vê-lo coberto de justiça e depois o desejo de agradá-lo com a sua vestimenta, com aquilo que ela cobre o corpo. E como disse a irmã, eu me cuido, eu cuido da minha higiene pessoal, eu cuido da minha vestimenta, porque eu quero agradar o meu marido. E a irmã casada, ela vai se vestir para agradar o marido mesmo, não é? Enquanto ele está vivo. E depois que morrer, não é? Para não incorrer no erro de alguns e de algumas que vivem desleixadamente, mas depois que a esposa morre, aí levanta a calça, põe o cinto, rapa a barba, rapa o bigode e daí por diante. É brincadeira. Mas há casos assim de alguém desleixado, mas depois da morte do cônjuge, né, aí começa a tratar da higiene pessoal e daí por diante. Mas a esposa, ela deve se preocupar em agradar o marido. E Pedro diz, não seja o enfeite dela, e ele cita algumas coisas que eram usadas para enfeite, cabeleira frisada, vestuário dispendioso, coisas que fugiam da simplicidade e daí por diante. Mas seja o enfeite no homem interior. Engraçado, não é? Enfeitar por dentro, vestir por dentro para agradar o marido. E ele diz assim, se vestiram as santas mulheres, boas obras como vestimentas, a prática da piedade como vestimenta. Então, essa atitude de Adão, sendo assim, vestes representando justificação, essa atitude de Adão foi uma tentativa de autojustificação. Ele se viu nu diante da esposa, diante de Deus. Ele se viu nu. E a sua atitude de confeccionar vestimenta foi uma atitude de autojustificação. E qual foi o seu autodesempenho? Sem ouvir nada de Deus e tomando a iniciativa sozinho da situação, qual foi o seu desempenho? Ele conseguiu fazer somente cintas. Alguém totalmente nu, no sentido físico. E o máximo que ele conseguiu fazer foi cintas. A eficiência dessa vestimenta para se cobrir, a eficiência? Nenhuma, nenhuma. Diante de Deus, nenhuma eficiência. Quando ele ouve a voz do Senhor Deus no jardim, capítulo 3, versículo 8, o Senhor que andava na brisa do dia, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Espera aí, ele já tinha feito roupas, eles já haviam confeccionado vestimentas, tanto para ele quanto para sua esposa, mas ele ainda se sentia nu. Isso significa que a sua vestimenta foi ineficiente. E se eles usaram vestimentas feitas de folhas para terem liberdade um com o outro, o homem com sua mulher, diante de Deus eles se esconderam entre as árvores. Folhas era pouco. Esconderam-se entre as árvores. Uma vestimenta ineficiente. Ele continuava se sentindo culpado. Ele diz, eu tive medo. Ele continuava sem liberdade. Ele está dizendo, eu me escondi. Ele tomou a iniciativa sozinho daquela situação de vestimenta, para se vestir. E a eficiência foi zero. Foi zero. A culpa persistia. A falta de liberdade continuava. Por que foi ineficiente? Porque o pecado distorceu o senso de justiça e de santidade que o homem tinha. O senso de justiça e de santidade de Deus. O irmão Alexandre estava frisando hoje em uma das reuniões a necessidade de conhecermos, de apreciarmos a santidade de Deus. O pecado distorceu o senso de justiça do ser humano, o senso de santidade. Ele não conseguiu agradar a Deus por si só. Então o Criador aparece em cena, no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus veste a criatura, versículo 21. Versículo 7, a criatura se veste. Não deu certo. Versículo 21, Deus veste a criatura. Foi uma atitude de desaprovar as cintas que o homem fez. O versículo diz, uma das versões diz, Deus fez túnicas, túnicas. O irmão João já enfatizou essa palavra hoje, kutunef. As cintas, uma palavra. Túnica, outra palavra. E essa palavra túnica, lá no hebraico, associado com separação, com santidade, com santificação. Jacó tinha um filho predileto, separado. O nome dele era José. E José ganhou um kutunef, de manga talar, uma vestimenta para um filho separado, diferenciado. Eu gostaria de ter encontrado um versículo que está no livro dos Reis, não sei se no primeiro ou no segundo. Essa palavra kutunef, ela aparece novamente, dizendo, assim se vestem as filhas do rei. Vestimenta diferenciada para as filhas do rei. Então, uma palavra associada com separação, com santificação, com santidade. Deus desaprova aquelas cintas que cobriam parte do corpo. E Deus faz túnicas para cobrir plenamente o corpo. Por quê? Porque eu não consigo olhar para esse versículo 21, lendo que Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, sem pensar na morte de um animal ou de animais. Peles, isso me sugere que houve morte. Deus colocou alguém entre ele e o casal caído, desesperadamente nu. Por dentro e por fora. Deus derrama o sangue dessa vítima. E o escritor diz, de fato, sem derramamento de sangue não há remissão. Eu não consigo ler esse versículo sem pensar no Senhor Jesus Cristo. Deus estabelece um princípio aqui. Sem derramamento de sangue não há remissão. O Senhor Jesus Cristo morreu para nos vestir espiritualmente, de justiça, de vida, de salvação, de vida eterna, de justificação. João escreveu, certa feita, eis o Cordeiro de Deus. As palavras de João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que morreu para tirar o pecado do mundo. Que Cordeiro é esse? Mais adiante, ainda no Evangelho de João, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, O Cordeiro é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, receba a vida, seja revestido de vida, mergulhado na vida, herdeiro da vida, pela morte, pela entrega do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 5, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, para nos cobrir de justiça. O resultado da entrega do Senhor Jesus, a sua morte naquela cruz, a sua ressurreição gloriosa, triunfante sobre a morte, o único que saiu do ventre da morte até agora para não voltar mais. Houve outras ressurreições, mas ele é o primogênito de entre os mortos. O resultado disso, justificados, pois, por meio da fé, podemos ser cobertos de justiça. Romanos capítulo 3, não há justo, nem sequer um. Agora temos uma provisão à nossa disposição. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais adiante, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Duas coisas que foram feitas nesse versículo. Cristo foi feito pecado. Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O Criador nos ensina princípios preciosos sobre vestimentas. A aplicação que eu procurei tirar para mim aqui, de tudo que temos falado até agora, nudez representando o pecado, vestimenta representando justificação, santificação, o homem não conseguindo atender às suas necessidades por si só, a aplicação que eu tirei para mim e quero compartilhar com vocês. Nós não conseguimos acertar com a vontade de Deus se nós não atentarmos para a sua palavra. Se a irmã quiser acertar com a vestimenta que ela adota, que vai adotar para cobrir o seu corpo, ela deve considerar os princípios da palavra de Deus. Adão tomou a iniciativa sozinho. Ele não conseguiu atender às suas necessidades. Precisou ser socorrido por Deus. Como é importante a palavra de Deus nessa questão, tão importante, da vestimenta. Quem dita as normas, geralmente, daquilo que se veste, os estilistas, são pessoas que não conhecem a Deus. São pessoas dirigidas pelo próprio coração, que é enganoso, que é corrupto e é imprevisível. Quem o conhecerá? Os interesses dessas pessoas são financeiros, sensuais e pecaminosos. Certa feita perguntaram para uma estilista famosa, Mary Quant, a inventora da mini saia. Ela disse, a resposta, fizeram uma pergunta para ela e ela disse: se você compra uma roupa, falando para as mulheres, se você compra uma roupa que não desperta no homem o interesse de arrancar essa roupa de cima do seu corpo, você perdeu o dinheiro. Ela disse também: se as tuas roupas não te fazem notada, então eu as considero como desperdício de dinheiro. é a mente dos estilistas. Outra vez foi perguntada: qual o objetivo da moda? Ela respondeu: o sexo. E é contraditório, não é? Pessoas que estudam técnicas de autocostura para vestir a sociedade, na verdade são elas que despem a sociedade. As pessoas que estudam para fazer roupa tiram a roupa das pessoas ou diminuem o tecido na roupa das pessoas. De modo geral, eu estou dizendo, nós estamos vestidos, não é? Então, de modo geral, a mentalidade da moda é essa. Vem do coração que não conhece a Deus, de interesses financeiros, de motivações sensuais e pecaminosas. Mas olhando para a palavra de Deus, considerando os seus princípios, é possível vestir o corpo. Porque vestir a alma, só o Senhor Jesus pode fazer. Salvar a alma, redimir a alma. Vestir o corpo é possível, ainda é possível. Considerando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, antes de visitar as lojas. Muito obrigado pela paciência, pela atenção, e que o Senhor faça aplicação desses princípios no nosso homem interior. Amém.